Há muito tempo, os profissionais de medicina buscam detectar precocemente o câncer de ovário. No entanto, isso não é tão fácil quanto se gostaria. Como consequência, o índice de mortalidade é elevado, como explica o professor livre docente Jesus de Paula Carvalho, especialista em câncer ginecológico da Faculdade de Medicina da USP e chefe do Serviço de Ginecologia Oncológica do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutor Jesus, por que que o câncer de ovário é considerado um câncer silencioso?
O câncer de ovário, ele desenvolve sem deixar sintomas e ele desenvolve de uma maneira relativamente rápida. As mulheres que aparecem com câncer de ovário, quando muito, referem que tinham sintomas que eram atribuídos a distúrbios alimentares, um pouquinho de dispepsia, de desconforto no abdômen, mas nenhum sintoma que possa ser característico. E, na maioria das vezes, essa evolução é muito rápida, não é nem de meses, nem de anos, é de semanas. A pessoa está bem hoje, daqui 2 ou 3 semanas, aparece com esses sintomas e, logo na sequência, aparece líquido no abdômen, massas, cistos no ovário e, frequentemente, a doença já se torna disseminada.
Existem pessoas que têm alguma predisposição ou fatores que podem contribuir para esse aparecimento do câncer de ovário?
Sim, isso é um conhecimento relativamente recente. Existem famílias que são mais propensas a desenvolver o câncer de ovário, tanto o câncer de ovário quanto o câncer de mama. Mais ou menos 17% dos carcinomas de ovário, eles têm uma característica de hereditária, principalmente por mutações de 2 genes, chamados BRCA1 e BRCA2. Existem outras mutações, mas essas são as principais. Então, naquelas famílias em que tem várias mulheres com câncer de ovário, é importante que se faça uma avaliação do seu fator genético para tomar medidas mais pontuais em cima dos descendentes.
Aproveitando que o senhor falou dessa questão, qual é a forma de prevenção ou de detecção antes que isso possa evoluir para um quadro mais grave, como o senhor mesmo citou?
Esse é um dos grandes dilemas da oncologia. Nos últimos 40 anos, vem se tentando várias estratégias de rastreamento do câncer de ovário e de detecção precoce, como já se faz no colo do útero, na mama. Esses programas se basearam primeiro no exame ginecológico. O ovário é um órgão interno, então é mais difícil de ser examinado. Na busca, por exemplo, de ovários aumentados na mulher na pós-menopausa. Depois foram tentados os métodos de imagem toda, ultrassom com Doppler, outros métodos de imagens. Por fim, os marcadores tumorais e todos esses programas, eles não se mostraram eficientes no sentido de reduzir a mortalidade pelo câncer de ovário. Tem grandes programas feitos na Inglaterra, na Europa, em outros países, em que testaram essas combinações e os resultados deixaram muito a desejar. Então, hoje, nós ainda estamos em busca de uma estratégia eficaz de fazer o rastreamento, ou seja, descobrir o câncer de ovário numa situação muito precoce na população assintomática. O que existe hoje é um direcionamento para procurar não a mulher que tem a doença inicial, mas a mulher que tem um alto risco para ter a doença, que são essas que têm as mutações genéticas. E nessa população de alto risco, a estratégia que hoje nós defendemos é quando essas mulheres vão fazer, por exemplo, laqueadura tubária para não ter mais filhos, que em vez de fazer laqueadura, tire as tubas uterinas. Porque o que nós sabemos hoje é que o câncer, o carcinoma seroso de alto grau, que é o principal câncer de ovário, mais agressivo, eles começam nas tubas uterinas.
Doutor Jesus, uma vez detectado o problema, quais são as formas de tratamento e o índice de mortalidade?
A maioria dessas mulheres aparecem como um cisto de ovário. Cisto de ovário, a maioria deles são benignos ou são fisiológicos. Então, o primeiro grande problema está em separar aqueles cistos que não são graves e que às vezes nem merecem tratamento daqueles que podem ser um câncer. Normalmente, os cistos de ovário mais preocupantes são aqueles que têm áreas císticas e áreas sólidas, ou seja, está crescendo um tecido dentro do cisto. Uma vez que existe um cisto suspeito, O tratamento ele é cirúrgico e também com uso de quimioterapia. Sempre que possível, começa-se pela cirurgia, e essa cirurgia é uma cirurgia que tem o objetivo de retirar todo o tumor que for possível ser retirado. Normalmente o tumor está no ovário, no útero, nas tubas, mas como pode acometer outros órgãos dentro do abdômen, como por exemplo as membranas, chamada peritônio, pode ter implantes em intestinos. Então é o que nós chamamos de cirurgia citoredutora, ou seja, vamos tirar o máximo que for possível, de preferência toda a doença. Feito isso, o passo seguinte é essas pacientes fazerem quimioterapia. Normalmente essas quimioterapias elas são baseadas numa droga chamada platina, né, a cisplatina ou carboplatina, com mais outras drogas, e a partir daí elas vão fazer seguimento. Infelizmente é uma doença bastante agressiva e que quando ela é detectada precocemente, o que ocorre em uma parcela pequena de casos, a chance dessa mulher estar viva nos próximos 5 anos chega a 80%, 90%. Mas a doença já está disseminada, esse número já cai significantemente.
Para a gente encerrar, doutor Jesus, 8 de maio, Dia Internacional de Combate ao Câncer de Ovário. Como o senhor vê iniciativas e destaques nesse sentido?
É importante que conscientizarmos a população de que esta é uma doença grave, é tirar um pouco a culpa das mulheres de que, olha, eu tô com tumor às vezes porque deixei de fazer o exame, ou esse ou aquele exame. A maioria desses exames que são que estão às vezes nas redes sociais, eles não carecem de subsídios para serem justificados de se fazer como rastreamento. E agora eu oriento as mulheres que conversem com seus médicos, principalmente em relação à história familiar, porque isso pode mudar a história dela. Uma mulher que tenha câncer de ovário na família, hoje já se recomenda que ela faça um teste, que ela vá procurar um especialista para ver se ela é portadora daquela mutação ou daquele risco. E em sendo, muitas vezes essas mulheres já estão na menopausa, já não têm mais interesse reprodutivo, e a retirada desses ovários de alto risco, dessas tubas de alto risco, é a melhor saída.
Doutor Jesus, muito obrigada por sua participação e por suas informações.
Eu que agradeço.
Conversei com o professor livre docente Jesus de Paula Carvalho, especialista em câncer ginecológico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chefe do Serviço de Ginecologia Oncológica do ICESP. Simone Lemos para a Rádio USP.